Verde?
Sim.
Então, boa tarde, senhores
o
deputados.
Verde é sempre um sinal.
Sim. Pelo menos era bom que fosse na agricultura.
É também no desporto.
Senhor Presidente, senhores deputados, então, obrigado por nos receberem. Nós, de facto, fizemos o convite para o nosso congresso, quer à Comissão da Agricultura, quer aos diferentes grupos parlamentares. Houve uma situação esquisita a nível da Comissão e já posteriormente nos é referido dia 14, quando era 23, portanto, qualquer baralhação que houve aí, mas neste momento isso é já secundário. Então, a CNAF fez no passado 23 de novembro o seu 7º congresso, desta vez dedicado à agricultura familiar portuguesa, e aprovou neste congresso dois documentos que consideramos bastante importantes e que entregarei a cada um dos grupos parlamentares, independentemente de depois fazermos chegar uma publicação completa dos documentos do congresso. A CNA, que foi constituída há 36 anos, aprovou nessa altura um documento programático, a Carta da Lavoura, que até agora não tinha sido revisto e, entretanto, grandes coisas aconteceram no nosso país relativamente à agricultura e relativamente aos outros setores. Um deles foi a entrada na União Europeia, então CEE, coisa que, quando a CNAF foi constituída, não acontecia. E, para além desse facto que marcou decisivamente o rumo da agricultura portuguesa, particularmente da pequena agricultura e da agricultura familiar, como presentemente se designa, para além desse facto, nestes últimos anos, a agricultura e a agricultura familiar é confrontada com um poderio galopante, com um domínio galopante do grande agronegócio internacional, quer da indústria, quer da distribuição, que esmagam e condicionam a atividade da pequena e média agricultura, da agricultura familiar. O nosso congresso debruçou-se sobre a situação presente da agricultura, dedica-lhe na carta, no documento que foi aprovado, a Carta da Agricultura Familiar Portuguesa, dedica algum espaço aos reflexos da PAC e da União Europeia, e setor a setor avalia também o ponto da situação e apresenta propostas para cada um dos aspectos da nossa vida, do nosso trabalho. Se não se importassem, não sei identificar os...
É mais fácil, se quiser.
É um para cada grupo parlamentar, por favor.
Então,
faça favor. Para além deste, da Carta da Lavoura, e tendo, pronto, será demasiado extenso para estarmos a analisar em pormenor, dado o tempo disponível, mas para além da Carta da Lavoura e tendo em conta que a ONU consagrou 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar, metemos mãos à obra para lançar uma iniciativa que é o Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa. E isto tendo por base as próprias, o sentido dado pela ONU à questão da agricultura familiar, quando lhe dedica este ano, sob o lema alimentar o planeta, alimentar a humanidade, proteger o planeta. E ao mesmo tempo que a ONU consagra este ano a agricultura familiar e considera o peso que ela tem na população mundial, na produção agrícola mundial, nos aspectos de erradicação da fome e da sustentabilidade de muitas sociedades, a ONU também não deixa de apontar o dedo ao efeito nefasto de que eu há bocado referi, da grande agro, do grande agronegócio quer a nível da produção, quer da industrialização. Com o esgotamento dos recursos, aniquilação de espécies, a imposição de espécies artificiais, etc., manipulando o abastecimento dos povos aos interesses, aos seus próprios interesses. Do nosso ponto de vista, a agricultura familiar, para além da sua função principal de produtora de alimentos, numa perspectiva do mercado de proximidade em particular, desenvolve um conjunto de serviços à sociedade pelos quais não é recompensada. Porque se não for a agricultura familiar, naturalmente que muitos outros setores vão à falência. Se não for a agricultura familiar, fazer a ocupação do território, combater por esse meio a desertificação de muitas regiões do país. Se não for a agricultura familiar, a animar muitas economias locais, a preservar a paisagem e os ecossistemas, não há quem o faça e teremos cada vez mais a concentração das populações nos grandes aglomerados e teremos depois grandes extensões improdutivas ou com monoculturas, com os efeitos negativos que também têm essas monoculturas. Normalmente, a pequena agricultura é estigmatizada como uma agricultura de subsistência, ideia que nós não partilhamos, porque mesmo um pequeno produtor, à sua escala, contribui para o mercado. Não é se um produtor só tiver uma vaca, ele não bebe o leite todo da vaca. Se semear umas sacas de batata, não come as batatas todas. Portanto, à sua escala, particularmente à escala das economias regionais, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, é competitivo e, quanto menos uma pessoa tem, mais competitivo tem que ser para fazer render as suas pequenas explorações. E contestando esta ideia que se procura vincar da agricultura de subsistência, nós contrapomos que a agricultura familiar presta um conjunto de serviços à sociedade que devem ser tidos em conta e pelos quais ela deve ser recompensada. Não queremos uma segurança social, por exemplo, mais barata, com menos direitos, não é? Mas queremos que a segurança social e outros aspectos sejam adequados, que as políticas, de modo geral, sejam adequadas à realidade da agricultura familiar e não meter tudo no mesmo saco, que isso sim, a agricultura familiar ficará sempre em desvantagem com outras camadas mais poderosas. Nós consideramos, por exemplo, que deve haver um mecanismo próprio de apoio, de investimento à agricultura familiar e não o mesmo pacote de investimento para todos. Consideramos que devem haver linhas de crédito específicas e seguros adequados à realidade da agricultura familiar. Queremos que deve ter o acesso prioritário a terras que haja disponíveis para redimensionamento e rentabilização das explorações. Queremos uma coisa importante, que é o acesso, primeiro a criação e depois o acesso da pequena agricultura a mercados de proximidade que hoje são bastante escassos. E, por exemplo, consideramos que é a agricultura familiar que deve ter um papel de primeiro plano no abastecimento de tudo o que é cantina local. Portanto, não se compreende que, havendo produção agrícola numa região qualquer e havendo um hospital, um quartel, uma escola, ou seja, qualquer outra instituição do Estado ou da economia social, que muitas depois destas situações sejam submetidas a concursos públicos ou a concursos mesmo internacionais para abastecimento destas instituições, quando temos a produção ali bem à beira, bem à porta, que portanto, se vê substituída por produções que muitas vezes não se sabe de onde vêm, nem em que condições são produzidas, nem que qualidade têm. Quando sabemos que sempre que o consumidor tem oportunidade, não deixa de ir ao seu mercado local, porque conhece, muitas vezes até conhece os próprios produtores pessoalmente e conhece os produtos da sua região e, havendo, criando espaço de mercado para os pequenos agricultores, certamente que as próprias populações locais beneficiariam com isso, com produtos frescos e com produtos locais e, de modo geral, a economia local beneficiará. Em relação a este aspecto do Ano Internacional da Agricultura Familiar, lamentamos que, de facto, não se tenha aproveitado este ano para o lançamento de medidas específicas de apoio e de valorização da agricultura familiar e não se tenha passado muito mais do que uma ou outra iniciativa, cunhar uma moeda e dar um selo e poucas mais coisas do género. Né? Quando não era isso que era importante, o que era importante era a adoção de medidas que levassem à valorização da agricultura familiar. Este documento, o Estatuto, é assim, o pontapé de saída, que é um documento de proposta que nós pretendemos levar à discussão pública, à discussão institucional, no sentido de o enriquecer, de o valorizar, de modo a que ele venha a ter enquadramento jurídico e que seja um instrumento de valorização e de apoio da agricultura familiar. Creio que estará o tempo mais ou menos controlado.
Muito bem, muito obrigado por esta primeira intervenção. Vamos agora entrar na fase de intervenção dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Oramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os presidentes da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura, o Sr. Alfredo Campos e o Sr. Ismênio Oliveira. Felicitar a Confederação pela eleição do seu Congresso. De facto, houve esse problema, enfim, logístico, que impossibilitou, até porque nós, inclusive, temos deputados da Comissão, que até são de Penafiel e com certeza teriam todo o gosto em estar presentes, mas de facto não chegou esse convite e, portanto, impossibilitou-nos de estarmos nesse vosso Congresso, mas felicitá-lo pela ação do mesmo. Sabemos que foi muito participado e agradecemos as conclusões que vamos ler, este documento vamos ler com o cuidado merecido. Debruçaram sobre a questão da agricultura familiar. De facto, a ONU considerou o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Dar nota, certamente saberão que na Assembleia República foi marcado a abertura desse mesmo ano da agricultura familiar em Portugal. A Sra. Ministra da Agricultura esteve aqui com o Presidente da Comissão da Agricultura também desta Assembleia a fazer esse evento que marcou o arranque, foi a sessão solene que marcou o arranque. E realmente para nós PSD, defender a agricultura familiar é defender a agricultura. Quando nós temos 90%, aproximadamente 90% da agricultura, que é de facto familiar, continua a ser familiar, nós entendemos que têm que ser tomadas, de facto, medidas gerais, naturalmente, para defender essa agricultura. E aí, deixem-me que vos diga, que de facto consideramos que foram tomadas algumas medidas, nomeadamente a questão do IVA forfetário, agora para o orçamento de 2014 para entrar em vigor em 2015, é uma medida importante para os pequenos agricultores e para os agricultores, enfim, que efetivamente vão poder beneficiar deste mesmo IVA forfetário, podendo, de facto, ter evolução de verbas nos anos subsequentes. Houve também uma simplificação ao nível da circulação de bens. Isso também é muito importante salientar, porque, de facto, os agricultores tinham dificuldade, os procedimentos eram complexos e o Governo simplificou, precisamente, essa circulação. E depois não podemos ignorar, apesar de tudo, a legislação que está a ser ultimada sobre os mercados de proximidade. Falou-lhe muito bem, que são fundamentais num país pequeno como o nosso, em que temos tanta marca do ponto de vista agrícola e de produtos regionais de grande qualidade. É fundamental que os agricultores tenham acesso a esses mercados de proximidade, e aqui também parece bem que o Governo esteja a legislar sobre essa matéria. dar-vos nota que é importante para Portugal e para os agricultores portugueses o aumento, apesar de tudo, das ajudas por agricultor que está contemplado na nova PAC. PAC, soubemos ontem que foi aprovado o nosso PDR, o programa que vai substituir o PRODER, mas em termos de ajudas, de facto, o valor subiu e isso é importante também para ajudar os nossos pequenos agricultores. Dar-vos nota que, do ponto de vista também para tentar comatar a diferença que existe entre a grande distribuição e a produção, também a legislação que foi aprovada relativamente às práticas restritivas de comércio, ou seja, para tentar, já nem falo na questão da PAC, tem feito o seu trabalho, também aqui houve o cuidado de tentar balizar melhor essa relação que sempre desequilibrada entre a distribuição e a produção, e essas práticas restritivas de comércio vêm, de alguma maneira, dar a possibilidade aos produtores para conseguirem ter outra voz e outra capacidade negocial, que também só é cada vez mais forte se os pequenos agricultores se conseguirem, de facto, organizar para eles próprios terem capacidade para estar no mercado. Isso é muito importante, existe ter esse incentivo, que consta também nesta nova PAC, numa majoração do apoio, passar dos 5% para os 10%, é fundamental para que os agricultores tenham essa capacidade. E, portanto, para nós, PST, defender, de facto, a agricultura familiar é defender a agricultura portuguesa, porque a agricultura portuguesa é muito feita pelas famílias e têm sido tomadas medidas concretas, entendemos nós, para ajudar precisamente essa mesma agricultura familiar. Em todo caso, registamos com agrado os vossos contributos, vamos analisá-los e, enfim, se sentirmos que existe necessidade de termos uma segunda conversa, teremos com certeza, mas agradecendo desde a vossa vinda aqui à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Val Ramos. Agora tem a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado. Naturalmente gostaria de começar por cumprimentar os representantes da CNA, Alfredo Campos e o Ismênio Oliveira, mas naturalmente na pessoa destes dois diretores da Confederação queria deixar um abraço a todos os participantes da CNA neste congresso, que certamente foi um momento importante para a vossa organização e o resultado desse trabalho é a produção de um documento, uma carta e um estatuto. Do nosso ponto de vista, é uma peça muito importante para podermos avaliar, por um lado, e reequacionar aquilo que é o papel da agricultura familiar portuguesa. Não tive ainda a oportunidade de ler em detalhe o documento, de qualquer maneira, conhecendo aquilo que têm sido as posições que a CNA tem vindo a assumir ao longo destes anos e, naturalmente, com uma leitura transversal, dizer que há muitas das preocupações que a CNA aqui manifesta que, naturalmente, o Partido Socialista comunga. Nós estamos preocupados, temos vindo a manifestar isso mesmo na Assembleia da República, com a aceleração do desaparecimento de explorações agrícolas em Portugal. Explorações agrícolas, no essencial, pequenas explorações até 5 hectares, mas das explorações agrícolas em Portugal, uma redução nos últimos 15 anos de 12% da superfície agrícola utilizada e, portanto, uma preocupação que, naturalmente, do nosso ponto de vista, marca uma profunda incapacidade de resposta por parte da agricultura portuguesa aos mercados. Os mercados têm exercido sobre o território nacional um efeito de centrifugação das explorações agrícolas, fazendo com que as explorações agrícolas tenham vindo a desaparecer. E o que é verdade é que a política agrícola comum não tem respondido da melhor forma a esta questão e tardiamente vem com novas medidas, nomeadamente algumas das medidas que a CNA tem defendido de pagamento de serviços aos pequenos agricultores. De qualquer maneira, uma preocupação que nós vamos mantendo e partilhando com a CNA. Naturalmente, esta questão do estatuto da agricultura familiar portuguesa parece-nos uma peça importante. Embora eu deva dizer que na leitura que fiz transversal, quase diria que todos nós subscrevemos aquilo que está nestes estatutos, isto é, tem havido quem nesta Assembleia tem dito que toda a agricultura portuguesa é uma agricultura familiar. E, portanto, com esta caracterização, tal qual temos aqui, eu diria que essa definição é suficientemente aberta para que, de facto, esse tipo de declarações tenham cobertura por parte dos documentos que vamos emitindo. Nós sabemos que apenas 6% da agricultura portuguesa é empresarial e, portanto, é evidente que 94% não é empresarial. E eu julgo que, para além desta definição, há que trabalhar no Estatuto do Pequeno Agricultor. Eu creio que o Estatuto do Pequeno Agricultor é um estatuto que pode e deve ajudar aquilo que são as políticas nacionais e, portanto, naturalmente, vamos agora ler com maior atenção aquilo que são as propostas feitas pela CNA e, naturalmente, mais uma vez, agradecer e felicitar a CNA pelo trabalho desenvolvido durante o seu congresso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Seguindo a lógica daquilo que é a representatividade dos partidos, deveríamos ter agora a palavra ao CDS e depois ao PCP, mas a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, com a concordância do CDS e do PCP, e porque tem de sair, tem uma obrigação já de imediato, usa da palavra já. Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os representantes da Confederação Nacional da Agricultura, dar as boas-vindas e as felicitações pela realização do vosso congresso. Queria também agradecer aos senhores deputados do CDS e do PCP permitirem que eu use a palavra fora da ordem e pedir desde já desculpa, mas tenho outra comissão, sei que percebem os constrangimentos de alguma atividade parlamentar e tenho mesmo que lá ir, embora sem prejuízo de ainda poder aqui voltar. Dizer-vos, portanto, que vamos com certeza levar em linha de conta o documento que aqui apresentam, que é no fundo também uma síntese das conclusões do vosso congresso e com contributos importantes para alguns dos problemas centrais da agricultura hoje no nosso país. Problemas centrais que se prendem com a aplicação da PAC ao nosso país, que se prendem com a distribuição dos apoios à agricultura e a forma como é feita, aliás, de alguma forma, uma discussão interessante e na ordem do dia, tendo em consideração as notícias de ontem, de que o PDR foi aprovado por Bruxelas, portanto é um assunto em que teremos que estar a acompanhar devidamente. E muito interessante também esta questão que colocam sobre a agricultura familiar portuguesa. O que é a agricultura familiar ou o que é a agricultura de subsistência, como aliás focou. Tem sido, de alguma forma, também uma discussão um pouco recorrente aqui nos debates na Assembleia da República, porque por vezes os conceitos misturam-se e não percebemos muito bem exatamente o que é que estamos a falar. O Sr. Deputado Miguel Freitas, agora, pelos números, já disse o que era agricultura industrial e o que era familiar, bom, e às vezes os números são, vamos lá, um pouco esmagadores. No entanto, eu penso que esse debate, embora o ano esteja a terminar, é preciso continuá-lo. E é preciso continuá-lo, sobretudo, nos aspectos que aqui nos colocam. Dois desses aspectos sublinharia depois também para vosso comentário. Um que tem a ver com os tipos de apoio a este tipo de agricultura. Devem ou não devem ter uma forma específica ou devem ser englobados no bolo de todos os apoios? Essa é uma questão. Depois, o papel deste tipo de agricultura independentemente de ser, da sua produção ser maior ou ser menor, inclusivamente no, na economia local, e como é que isso se liga em termos da possibilidade de escoamento do excesso de produção que estes pequenos agricultores têm, porque no fundo estamos a falar em grande maioria de pequenos agricultores. Registo também a vossa preocupação em relação aos mercados de proximidade, que aliás também é uma preocupação nossa, e que é preciso ver qual vai ser o desenvolvimento desta matéria. Não querendo também tomar mais tempo, Sr. Presidente, para não abusar da bondade dos senhores deputados, terminaria colocando uma questão que tem a ver com as questões fiscais para os pequenos agricultores, que ainda a semana passada também foi objeto de discussão aqui no Parlamento. O senhor deputado Pedro Duol Ramos já falou do IVA forfetário e do que significou em termos do Orçamento de Estado, mas a minha questão é: será que isso é suficiente e será que isso resolve os problemas dos pequenos agricultores que continuam a ser confrontados com necessidades em termos de faturação e de segurança social? Termino, Sr. Presidente, muito obrigada, desejando os maiores sucessos à vossa atividade.
Muito obrigado, deputada Helena Pinto. Nós retomamos agora a ordem das inscrições. CDS, PP, deputado Manuel Fialho Isaac.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar e felicitar a CNA pelo seu 7º Congresso. E dizer-lhes que as vossas preocupações aqui são legítimas, mas que muita coisa já foi feita por este Governo em relação à agricultura familiar. O Sr. Deputado Pedro Ramos já disse aqui algumas coisas, mas eu vou repeti-las. A questão dos mercados de proximidade, eu acho que vai ser uma medida muito positiva para a agricultura familiar. Ao contrário do que dizem aqui, a partir do ano 2015, o agricultor para receber vai ter que produzir, ou seja, vai ser agricultor ativo, tem que passar a ser ativo. Portanto, para receber vai ter que produzir, vai ter que trabalhar a terra. Já não há pagamentos desligados. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Quero chamar também a atenção na questão do IMI rural. Vão ver aqui que todos os agricultores vão pagar e aquilo que pagavam do IMI passar urbano para rural. Desde pavilhões de fruta, desde vacarias, desde aquilo que já praticamente estava abandonado, que ia pagar IMI urbano dentro das aldeias e que foi considerado IMI rural, pois vão ver, quando chegar a fatura, aquilo que pagavam e aquilo que vão pagar. Só para vos dar o exemplo de uma vacaria com à volta de 5 mil metros quadrados de pavilhões, pagava 5.800 euros e vai passar a pagar à volta de 800 euros. Portanto, são 5 mil euros a menos. Isto conta muito, não se fala, não se divulga, mas a grande verdade é que isto conta muito nos bolsos. É a mesma coisa que, como sabem, e há muita gente que pode não ter conhecimento disso, mas daquilo que se recebe de subsídios da União Europeia, os agricultores só têm que declarar 15% daquilo que recebem. Ou seja, se receberem 10 mil euros, só têm que declarar para efeitos de IRS 15%, ou seja, 1.500 euros. Portanto, há aqui uma grande vantagem. Isto é para a agricultura familiar, e não só, mas também para a agricultura familiar. E é preciso que as pessoas estejam em conta tudo isto, e tudo isto somado é muito. A mesma coisa que o Sr. Deputado Pedro Oram já disse, do IVA até aos 600 euros, e também da facilitação que tem sido e que vai ainda ser melhor na questão dos recibos, sabemos que é um problema, mas que não tenho dúvidas que vai ser resolvido e que isso vai ter muito impacto também. Mas dizer-vos e deixar também aqui alguns conselhos. Deixámos aqui conselhos, evidentemente, o ano da agricultura familiar é este ano, mas ele está sempre presente. Ele está sempre presente e estará sempre presente. Não há governo nenhum que deixe de estar presente a agricultura familiar, se ela é o grande bolo da agricultura portuguesa. Mas eu também faço algumas recomendações. Esta questão de poderem fornecer hospitais e outras entidades públicas, como sabem, muitas vezes terão que ser por concurso. Portanto, não podem fazer, não ser por concurso. Isso também vos compete a vós organizarem-se de maneira que possam concorrer, portanto, a fornecer essas entidades públicas que só o poderão fazer se o fizerem organizadamente, portanto, através de uma organização, porque Samanante não tem qualquer pessoa que chegue lá para vender as suas batatas ou para vender as suas maçãs, não tem com certeza capacidade para fornecer o resto. Mas, como sabem, normalmente as misericórdias, elas próprias já consomem muito dos produtos regionais, os próprios centros de dia, também eles próprios e as covas fornecem refeições, compram muitos produtos locais. E aquilo que eu sei, todas essas entidades dão prioridade aos produtos que são produzidos localmente e não àquilo que se compra fora. Agora, evidentemente que temos aqui matéria ainda para melhorar, mas eu digo-vos que fico, sem dúvida nenhuma, muito contente com este governo, com aquilo e com os passos que já foram dados durante este governo em relação à agricultura familiar. Muitos ainda têm que ser dados, é verdade, mas eu acho que concordam comigo que muitas das coisas que foram aqui ditas foram um grande passo na ajuda na agricultura familiar. Terá que ser melhorada? Isto terá que ser melhorada todos os dias, não tenho dúvida nenhuma. E por isso cá estamos. E teremos que debater perante a União Europeia para que se facilite mais ainda o acesso à agricultura familiar, que esteja menos burocracia. Ai, com certeza. Isso o faremos todos os dias. Como sabe, talvez seja essa a nossa maior dificuldade, porque vontade nós temos. Mas, nesse aspecto, podem contar connosco para continuar a lutar, não só por a agricultura familiar, mas a agricultura em geral, para que todos possamos melhorar a nossa qualidade de vida e também a qualidade dos nossos produtos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Agora é o PCP, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da CNA aqui presente e felicitar pela realização do vosso 7º Congresso, a que eu tive a oportunidade de assistir. Realmente, penso que foi, na minha perspectiva de convidado, um congresso importante, um congresso com 2.000 delegados, que até o Sr. Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar não escondeu também um bocadinho da sua surpresa relativamente à dimensão daquele congresso que foi organizado pela CNA em Penafiel. Dizer que, e consideramos, e eu particularmente considerei importante ir ao Congresso, porque é sempre importante ouvir de viva voz a experiência de quem trabalha à terra. Se calhar, se alguns dos senhores deputados que já fizeram a sua intervenção aqui hoje estivessem sentado lá, se já tinham mais algum peso em classificar de um grande sucesso aquilo que é o que se passa na nossa agricultura em Portugal. Mas pronto, como não ouviram, se calhar estão desculpados por isso. Dizer que, logicamente, que há um conjunto de problemas da agricultura que não se resolvem com esta, por exemplo, este discurso da organização, é o discurso que vem para cima da mesa e a gente tem em Portugal. Veja-se o caso do leite, o setor mais organizado, talvez da Europa, e que não consegue ultrapassar os problemas que são impostos por uma política agrícola. O problema em concreto da agricultura é o problema da rentabilidade, os preços pagos à produção são aquilo que são, e não somos nós que o dizemos, é até o INE, as estatísticas do INE que o falam, problemas que a parca não resolve, os custos dos fatores de produção são outro problema que estão em cima da mesa e que se ligam com as questões da rentabilidade. A agricultura é uma atividade económica e por isso a sua realização precisa de ter rentabilidade e ela está claramente comprometida. Dizer que para nós a agricultura familiar tem um papel e a pequena agricultura tem um papel fundamental, tem uma importância crucial na produção de produtos de qualidade e de proximidade, tem uma importância fundamental para a ocupação efetiva do território e são uma boa forma de distribuir de uma forma mais justa a riqueza que é produzida nesse setor de atividade. Porque já foi aqui falado, o que se passa e o caminho que o país está a seguir é um caminho de concentração, de aumentando a produção, ter um conjunto cada vez menor de produtores. Logicamente que se tivermos só uma multinacional a cultivar o país todo, ela também o cultivará, mas a forma como é distribuída essa riqueza não não é a mesma certamente, e daí que a agricultura familiar tenha um papel importante. Dizer, por último e para terminar, que agradecemos o facto de deixarem aqui as vossas propostas. Infelizmente, o Ano Internacional da Agricultura Familiar está a chegar ao fim. Houve até um conjunto de iniciativas. Nós tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre o orçamento disponível para se assinalar o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A Sra. Ministra respondeu que não havia orçamento. Iam fazer um conjunto de iniciativas, mas sem orçamento. Está aqui. Podemos agora discutir, e até pode o Governo e podem os partidos políticos, cada um tem as suas posições aqui dentro da Assembleia da República, até discordar com aquilo que é a vossa proposta. Mas tem aqui uma proposta, houve um trabalho feito neste aspecto e nenhuma outra estrutura, nomeadamente o Governo, devia ter esta responsabilidade de se preocupar e apresentar, nem que fosse uma caracterização daquilo que é a atividade, uma caracterização mais profunda no âmbito de alguns elementos que trouxemos aqui, até de serem coligidos alguns elementos importantes de caracterização e de apontar soluções para os problemas que são verificados, mas elas não aconteceu. Felizmente temos aqui o vosso processo, infelizmente não temos outros que nos permitissem também fazer um trabalho mais profundo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Terminamos esta ronda dos grupos parlamentares e, portanto, agora eu devolvo novamente a palavra à CNAP para fazer os comentários que entenda convenientes em relação a estas intervenções. Cerca de 15 minutos, mais ou menos, se dá a nova, não? Faz favor.